A pesquisa do Grupo Maringá de Comunicação, junto ao Instituto Paraná Pesquisa, a pesquisa número, com registro número 4937/2020 no Tribunal Superior Eleitoral, 720 eleitores, pesquisa feita entre os dias 4 e 7 deste mês, com a margem de erro de 3,5% e de confiança de 95%. Agora, o meu entrevistado é Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná Pesquisa. Murilo, bom dia!
Bom dia, é uma satisfação falar com os amigos de Maringá.
Murilo, eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa. Ninguém entende mais de pesquisa aí do que você, para falar como é que é feita uma pesquisa dessa, como é que a gente pode ter o grau de confiança de 95% quando você entrevista 720 eleitores. Como é que funciona isso?
Na verdade, a gente faz estratificada pela população de Maringá. Um exemplo, se 50% dos eleitores, são do sexo feminino, 50% das entrevistas são feitas com mulheres. Se 20% dos eleitores têm de 25 a 34 anos, 20% das entrevistas são feitas com esses eleitores. Se 20% dos eleitores moram numa região de Maringá, 20% das entrevistas são feitas lá. É tudo feito proporcionalmente ao extrato da população de Maringá.
Horário, por exemplo, de fazer essas entrevistas, tem que obedecer também um certo critério? Porque tem aquela coisa de voltar aí para o trabalho, as pessoas na circulação que elas têm na cidade, isso é levado em conta também, Murilo?
É levado. O que acontece é a ponderação que a gente fala. Tantos por cento tem que ter escolaridade, tanto por cento tem que ter renda, tudo é estratificado pela população de Maringá e é feita por amostragem. Então é feito, por exemplo, é feito lá 700 entrevistas, um exemplo, essas 700 entrevistas são estratificadas pela população de Maringá, pelo que representa a cidade de Maringá. Então, é uma fotografia da cidade de Maringá, por isso a precisão das pesquisas, né?
A pergunta que eu queria te fazer agora é o seguinte: a gente tem população, você falou bem sobre a amostra, como é que a gente pode selecionar a população para ser uma fotografia da cidade, né? Os que são entrevistados. Como é que é feita a abordagem da pessoa quando ela é feita com a pesquisa? Quando a gente fala de pesquisa, por exemplo, que é a pesquisa estimulada e a pesquisa espontânea. Eu queria que você explicasse a diferença das duas e como é que se aborda a pessoa que vai ser entrevistada.
Na verdade, a espontânea, quando eu pergunto assim, se as eleições para prefeito de Maringá fossem hoje, em quem você votaria? Termina certo. Aí. A pessoa responde, não sabe nenhum, ou ela diz o nome da pessoa. A estimulada é quando você mostra o disco. Você mostra um disco dos candidatos registrados na Justiça Eleitoral para concorrer ao pleito. E aí a pessoa escolhe um candidato. Então ela é estimulada porque você mostra o disco com o nome dos candidatos. A forma de fazer a pesquisa, ela pode ser contratada tanto para fazer telefônica quanto para fazer pessoalmente, fazer face a face, que a gente chama, né? Essa pesquisa de Maringá, ela foi feita face a face.
Agora, quando você faz essa pesquisa do face a face, tem uma série de abordagens, porque junto com essa pesquisa, eu vou divulgar daqui a pouquinho isso também, tem a avaliação do governo federal, do governo estadual, né, do governo municipal, porque aí você tem várias perguntas ao mesmo tempo. Tem uma sequência das perguntas para poder não fazer influência sobre o entrevistado? Como é que se treina alguém para fazer esse tipo de investigação na rua? Como é que eu pegar a pessoa que vai abordar no face a face, como você falou, para que ela possa fazer a entrevista sem induzir o entrevistado?
Na verdade, o Instituto de Pesquisa contratado, ele treina os seus colaboradores, seus funcionários, para irem à rua entrevistar as pessoas. Então, na verdade, as pessoas abordam, bate nas casas, entrevista às vezes na rua, ou é residencial, ou é de fluxo. A pessoa aborda perguntando se a pessoa quer responder à pesquisa, a pessoa se disponibilizando, ela entrando dentro do critério de sexo, faixa etária, escolaridade, ela pode fazer essa entrevista. Aí você tem um roteiro das entrevistas que tem que ser igual para todos. A gente sempre adota a pergunta espontânea ser a primeira, espontânea e estimulada. Então, primeiro ele responde em quem ele vota para prefeito, para depois perguntar a popularidade do prefeito, para não contaminar nem positivo nem negativamente a situação, caso o prefeito esteja indo à reeleição.
Murilo, registro de pesquisa. A gente sempre fala do registro, importantíssimo isso, inclusive para mostrar fidelidade, legalidade. Conseguir legalidade e aprovação de uma pesquisa, como é que funciona?
Olha, para a pesquisa hoje ela ser divulgada, o Instituto tem que fazer um registro na Justiça Eleitoral. Então a gente tem um site específico para isso, que você vai lá e registra a pesquisa, com os critérios estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Então você tem que dizer quantas pessoas você vai entrevistar, quem é o contratante, tem que emitir a nota fiscal, colocar a nota fiscal lá, dizer quantos homens, quantas mulheres, faixa etária, escolaridade, renda, e depois você é obrigado a se não me engano, é 24 horas depois de divulgada a pesquisa, ser obrigado a colocar lá os bairros onde as pesquisas foram realizadas.
Agora, quando se fala de pesquisa, a gente sabe que a gente vive num momento extremamente tenso, né? Fazer pesquisa em período eleitoral é quase sempre uma coisa muito tensa. Qual é o grau de responsabilidade do Instituto no período como esse? Como é que é o ambiente? Como é que é a tensão quando se tem um Instituto que, claro, né, é ser quase sempre convocado e contratado para pesquisa?
Na verdade, a tensão maior não é na realização da pesquisa, né? A gente tem noção, a gente tem ciência da responsabilidade da divulgação da pesquisa, né? Na verdade, a gente sabe o impacto que uma pesquisa traz nas campanhas eleitorais. Então, a maior responsabilidade, ao nosso ver, é com relação a isso. A pesquisa, na verdade, a gente faz isso há mais de 30 anos. Então, para a gente, é normal, é o nosso cotidiano. Mas nós temos noção do impacto que ela causa na mídia local. A divulgação dessa pesquisa, provavelmente, eu acho que é a primeira de Maringá que está sendo divulgada oficialmente, né? Então, na verdade, ela tem um impacto muito forte. A gente tem noção disso. Mas, assim, quem mais elogia e quem mais critica são os candidatos, né?
Quase sempre são eles que ou se incomodam ou se sentem bem com o resultado de uma pesquisa. Murilo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
É isso, eu que agradeço os amigos da CBN e sempre à disposição e parabenizar ao grupo pela iniciativa da realização da pesquisa.
Obrigado, Murilo. Essa é uma primeira pesquisa que o Grupo Maringá de Comunicação está fazendo. Vamos ter mais pesquisas. As eleições deste ano, o Grupo Maringá de Comunicação tem foco nisso. Não se esqueça que... E saiba disso, você, quando está acessando a CBN, a Maringá FM, a Mix FM, quando você entra no portal gmconline.com.br, você está entrando numa das plataformas, num dos canais, numa das rádios do maior grupo de comunicação da nossa região. E um dos maiores grupos de comunicação do Estado.